Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de apresentar um podcast sobre um grupo que particularmente eu gosto muito. Na verdade, um quinteto que desenvolve um trabalho contemporâneo de composições e canções populares. Estou falando do Música de Montagem. E para conversar sobre o trabalho dessa trupe, eu recebo aqui o músico, compositor, arranjador e produtor Sérgio Molina e a cantora, compositora e instrumentista Chofan. Composto por excelentes músicos, o Música de Montagem traz uma sonoridade autêntica e diferenciada dentro da música brasileira. O primeiro álbum foi lançado em 2018 pelo selo Circus e ganhou excelentes críticas da mídia especializada e um belo retorno de público. Agora, num momento pós-pandemia, o quinteto retorna com o lançamento de dois ótimos singles, já mirando um novo álbum para 2024. Bom, mas quem vai contar essas e outras novidades por aqui será o próprio Sérgio Molina, que é o mentor do grupo, e a cantora Chofan. Mas como é de praxe, antes de começar o papo, vamos de som. E para iniciarmos bem, vamos ouvir essa novidade, né? Um dos novos singles que o grupo acabou de lançar, Melancolia Número 2. Uma canção de Chico César e Sérgio Molina. Que, inclusive, o Molina vai contar pra gente aqui no decorrer do papo como é que rolou a concepção e a produção desse som. Música de Montagem no MPB Unesp.
As ruas são sem chão, pessoas são ninguém. A vida agora vem e vai, vazia só desvão. Nem vou além de mim.
Som para a gente iniciar bem esse nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar por aqui Sérgio Molina e Chofan. Amigos, bem-vindos ao MPB Unesp.
Olá a todos, olá Renato, um prazer estar aqui novamente para a gente falar de música.
Olá a todos, bom dia.
Legal. Molina, vou começar contigo. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como é que está sendo essa retomada aí, né? Do Música de Montagem, pós-pandemia, como está sendo esse novo momento do grupo, por gentileza.
Bom, legal. Bom, de fato, como várias coisas que mudaram no mundo, mudaram por conta da pandemia, né? E durante a pandemia, aconteceram dois eventos que eu acho que resultaram nessa nova proposta do Música de Montagem. O primeiro foi que, durante a pandemia, eu voltei a compor muito no piano, né? O meu primeiro instrumento é o violão, e lógico que eu componho também quando é música clássica na partitura, mas o piano sempre foi um segundo instrumento, e o piano, ele, para mim, ele tem um resquício de quando eu vou tocar piano, eu tô me divertindo, né? Que antes o violão já foi isso, na adolescência, depois, como virou um instrumento principal e tantas horas dedicando, é difícil você ir tocar e sentir que tá se divertindo também, porque parece sempre que é a profissão, né? Eu voltei a compor no piano algumas baladas mais lentas. Teve uma letra de uma canção que chama Elegia, que vai estar no nosso próximo álbum, que é da Lilian Jacotto e que fala sobre a pandemia, foi no auge da pandemia. Então começou a aparecer esse repertório. E, paralelamente a isso, teve um convite do Sesc, do Sesc Bom Retiro, não, Sesc Carmo, do Sesc Carmo, da Rosiele, para fazer para eu organizar um projeto que chamava Laboratório Música em Nuvem, né? E esse projeto era o seguinte: quando estava o isolamento total, ela me convidou para montar uma equipe e durante 5 lives a gente ia compor uma canção ao vivo, né? Na frente do público, né? Então eu convidei o Marcelo Segreto para fazer ajudar nas letras da Filarmônica de Passagada, a Jussara Marçal para ser a cantora, o Rômulo Alexis para fazer as improvisações no trompete, e a Clara Bastos, baixista, que já é do Música de Montagem, a Priscila Brigante, baterista. E a gente saiu do nada. E nesse processo de compor, eu acabei levando umas propostas um pouco mais diretas, com harmonias mais simples e com levadas um pouco mais, digamos, pop, né? Porque justamente era um material que seria mais fácil de trabalhar. E acabou resultando nessa canção, que chama Escuta, que tá, o videoclipe tá no YouTube do Música de Montagem, quem quiser assistir. Então a gente compôs do zero, eu levando uma ideia de música, o Marcelo trazendo uma ideia de letra, e a gente começando a juntar, e cada live era um processo, arranjo. E chegou no final, tinha uma outra pessoa super importante, que faz parte desse novo projeto do Música de Montagem, que é o Gustavo Lenza, como engenheiro de áudio, né? Até porque, como cada um ia gravar, cada um na sua casa, precisava de alguém que fosse muito criativo, que dominasse muito a engenharia de áudio, mas que também soubesse processar os sons, porque as fontes sonoras iam ser muito diferentes. E o resultado foi excelente, e acabou que, juntando essas baladas ao piano mais lentas, que recupera uma sonoridade assim, dos anos 70, com os timbres eletrônicos, com o processamento do Lenza, eu comecei a imaginar um álbum nesse sentido e um show nesse sentido, né? E aí começou toda a história de pensar também quem seriam as pessoas para fazer parte desse universo. E aí, nesse sentido, que passou a fazer sentido chamar a Chofan para cantar nessa nova formação.
Bacana. Eu ia fazer uma pergunta para a Chofan, mas eu vou continuar contigo, aproveitando o gancho que você deu, Molina. Você é um músico extremamente criterioso, né? Um arranjador, você é um mentor aí da turma. Como é que foi a escolha da Chofan, né, nesse critério de uma sonoridade tão diferenciada? Porque tem que ser uma cantora diferenciada também.
Exatamente, né? Bom, a Chofan, conheço ela cantando já há algum tempo, depois ela pode contar os detalhes da história, né? E lógico, né? A gente sempre está reparando nas pessoas, né? Eu sempre gosto da história do Miles Davis, né? Que ele sempre ficava procurando pessoas diferentes para tocar, porque o fato de você tocar com pessoas diferentes também faz você, a sua própria criatividade, ser conduzida de outra forma, né? Porque você está trabalhando com outras pessoas, né? É diferente da música clássica, né? Da música de concerto. O ano passado a gente falou sobre o lançamento do Down the Black River, que é uma das peças que eu escrevi para orquestra, quarteto de violões. Na música de concerto, embora possa ser pessoal, ela é um pouco mais fria nesse sentido, né? São aquela arquitetura de notas. Na música popular, não. Na verdade, você está convidando pessoas. Por mais que a música seja previamente elaborada, e na música de montagem é assim, eu chego com muitas ideias, mas a gente vai para esse laboratório, que é o ensaio, e na hora do ensaio, é fundamental que cada músico, né, e a cantora e todo mundo se coloque para a gente poder mudar tudo, se for o caso, né? Então, é nesse sentido que é interessante trabalhar com novas pessoas, né? A Chopin, ela tem uma voz, assim, que precisa... Bom, mas a questão não era tão simples. A Joana Duá, que era cantora até então, durante a pandemia foi morar em Brasília, então isso passou a ser uma questão, né, lógico, logística para ensaios e tal, e juntou com a vontade também, que eu já tinha mesmo, de trabalhar com outras pessoas, né? A Chopin tem uma voz que tem uma tessitura enorme, que a Joana já tinha, de um certo jeito, que tem os graves que podem ser usados, até porque a gente está com um repertório novo, mas a gente vai tocar algumas músicas do primeiro álbum, então faria sentido uma voz que desse conta daquela tessitura. Mas tem um outro tipo de expressividade, né, a Chopin, e uma versatilidade incrível para coisas que têm mais punch, que tenha, né, a gente está com um certo espírito roqueiro por trás, que a gente tinha latente, mas ele está um pouco mais forte nesse trabalho. E além de ser uma pessoa próxima, né? E eu estabeleci um outro critério, que você disse que eu sou muito criterioso, né? Que é as pessoas que iam entrar na banda tinham que nascer no mesmo dia que eu. Então eu só escolhi pessoas que nasceram no dia 13 de março.
Tem uma coisa do cosmos aí também, né, mano?
Exatamente. E a Chopin, assim, ela se encaixava nesse critério de ser uma excelente cantora, uma tessitura ampla, uma versatilidade vocal, né? Possibilidade de fazer timbres muito diferentes de acordo com cada música, e tinha nascido no dia 13 de março.
Muito bom. Chopin, bem-vinda mais uma vez ao MPB Unesp, satisfação falar contigo. Agora, perguntando para você, como é que pintou aí do seu lado, né, obviamente, a oportunidade, como é que foi recebida essa oportunidade, e como está sendo trabalhar e gravar, né, com essa trupe tão qualificada, e as gravações ficaram ótimas, né? Sua voz parece que casou ali de uma forma, não vou falar perfeita, porque o som para mim soou muito bem mesmo.
Oi, Renato, tudo bem? Doideira, né? Um pouco doideira, sim, sem nem por onde começar, mas... Bom, quando veio o convite, fiquei nervosa... Pensei, caramba, mas o quê? Tocar com essas pessoas? Não, acho que não dou conta. Mas tem uma característica muito boa, que é eu costumo ir mesmo quando eu tô com muito medo. E daí eu fui. Fingi normal. Falei, super legal, bacana, vamos lá. Aí a gente começou primeiro eu e o Sérgio, a gente fez uns primeiros vários encontros, né? Tocando, ele foi me apresentando as canções. Eu lembro que nessa primeira ligação que ele me fez, ele disse... Então, porque eu não queria te mandar partitura, assim, não queria te mandar esse negócio de bolinha, sabe? Queria que você viesse aqui e ouvisse as músicas, enfim, sentisse as músicas. Eu falei, legal, massa. E acho que vale voltar. Eu conheço o Sérgio da graduação, eu fiz graduação e agora, recentemente, me formei na pós-graduação lá na Santa Marcelina, onde o Sérgio dá aula, né? E foi daí que a gente se conheceu, eu sendo aluna dele, né? No meu recital de formatura na graduação, eu cantei, pedi pro Sérgio para cantar uma música do Música de Montagem, porque eu já acompanhava a banda, já ia nos shows.
Legal!
E sim, aí eu cantei, inclusive, é uma dessas faixas que a gente vai lançar, que é Melancolia 2. É super coincidência, mais ou menos, para quem acredita em coincidência. mas é isso, eu já gostava muito da canção, que já tem uma gravação no outro disco, com a Joana cantando, né, a outra formação. E aí cantei no meu recital com um arranjo super nada a ver, nem com o original da banda, nem com o que a gente vai lançar agora. Terceiro arranjo bem doideira. Bom, e aí foi isso, a gente começou esses encontros e foi super fluindo, né? A pessoa que nasceu no mesmo dia, o negócio costuma funcionar. Mas fomos tocando no piano, a princípio, né, Sérgio? Acho que as de violão entraram depois, quando já tinha banda até. Então o primeiro passo foram esses encontros com o Sérgio, a gente tocava, eu cantava ele no piano, ele foi mostrando as canções, eu fui estudando, enfim, a gente foi fazendo esses encontros. Depois a gente seguiu para a segunda etapa, depois de uns meses, que foi juntar com as meninas, com a Clarinha e com a Pri. Daí foi um segundo momento de ficar nervosa, porque com o Sérgio eu já tinha alguma intimidade, né? E com as meninas, além de não ter tanta intimidade, as duas são duas monstras maravilhosas, né? Então, super tensão. Mais uma vez aquele pensamento, o que eu tô fazendo aqui? Mas vamos lá. E aí a gente se encontrou para esse primeiro ensaio. E até eu me surpreendi, porque foi muito doido como já fluiu logo de cara, assim. A gente já se deu muito bem, porque as meninas, além de super musicistas, são pessoas muito queridas, incríveis. E aí já foi super rolando, assim, nesse primeiro encontro. E aí eu fui dando uma tranquilizada, assim.
E tecnicamente falando, né? Você já conhecia o trabalho. Até para você não ficar aquém, ao contrário. Você queria falar, pô, deixa eu mostrar uma coisa melhor do que tá lá, né? Pelo menos é um desafio do próprio artista, né? Tecnicamente falando, quais foram os seus desafios? Porque sua voz... Você parece super jovem, né? Não sei, depois fica à vontade de falar a sua idade, mas o corpo da sua voz é muito grande, nem parece assim exatamente com a sua idade. Não sei se estou falando bobeira, mas quais foram os seus desafios técnicos?
É, eu tenho 27 anos. Então, tem esse. Vou começar falando disso, que é uma facilidade que essa coisa da tessitura ser grande é bom para tocar, cantar a música do Sérgio, porque ele. Vai além, infinito e além. E eu acho que a dificuldade é que é de fato um tipo de canção que eu nunca tinha trabalhado cantando, assim, né? Eu sempre cantei fazendo releituras, já tive algumas bandas, tenho bandas autorais, tenho meu projeto solo autoral. Mas é diferente, né? Esse é um projeto em que eu sou intérprete, né? Acho que é meu grande primeiro trabalho como intérprete, mas ao mesmo tempo com essa nuance que o Sérgio falou de a gente participar, né? A gente está compondo junto e, às vezes, o jeito que eu canto interfere no arranjo que a Priscila vai fazer na bateria e aí a gente troca, enfim, por causa disso, conversa muito. Então, é um trabalho muito coletivo ao mesmo tempo. Então, acho que teve essa primeira dificuldade, que não é necessariamente técnica, mas de entender esse novo lugar, de trabalhar, né? De ser intérprete, eu estou aqui para interpretar algo que alguém, outras pessoas escreveram, e deixando o meu lado compositora também participar disso, né? Acho que tecnicamente teve bastante um lance de entender dentro dessas melodias vastas e que não são melodias simples, né? Eu acho que eu já tinha cantado coisas não simples, mas não coisas não simples dessa forma de não serem simples, né? E colocar swing nisso também, porque são melodias complexas, com bastante notas, assim. O Sérgio gosta bastante de falar que agora tem bem menos nota do que no primeiro disco, mas mesmo assim ainda tem bastante nota. E conseguir swingar todas essas notas também é um grande desafio. Mas que é bastante facilitado pela presença da Priscila e da Clara ali. O que elas fazem é tipo... Meio que você esquece que tá difícil. Você chega lá e surfa na onda delas.
Maravilha! Papo bacana aqui com o Molina e a Chofã. E agora vamos com mais som. Vamos escutar Sentido. Uma parceria do Molina com Lilian Jacotto. Faixa do primeiro álbum do grupo, a qual será regravada no próximo trabalho, mas com uma nova sonoridade. Música de montagem no MPB Unesp.
Pra que sentir as mesmas coisas que já foram ruins uma vez? Eu não posso estar triste assim. Triste, triste por te ver, também triste assim. Triste, ah, pra que sentir as mesmas coisas que já foram ruins uma vez? Eu não posso estar triste assim.
Molina, retomando o papo sobre o novo momento, em relação aos singles recém-lançados, você poderia falar sobre Melancolia número 2? Inclusive, a gente ouviu no início do podcast uma parceria sua com o grande Chico César. Como é que foi a concepção dessa faixa?
Essa canção, a gente ficou pensando quais canções lançar agora para apresentar essa nova sonoridade do Música de Montagem pós-pandemônios, né? E a gente tem metade do repertório, como eu falei, são essas baladas que surgiram ao piano, que são mais lentas, né? E tem mais ou menos uma metade de músicas em andamento rápido, dançantes, com refrões, etc. Mas a gente escolheu mostrar duas faces dessas baladas, né? Então, e uma forma de mostrar que é uma nova proposta é justamente pegar a Melancolia 2, que está gravada no nosso primeiro álbum, e regravá-la de acordo com essas novas sonoridades, né? Então, o que tem de novidade aqui? Uma das novidades é a incorporação de sons eletrônicos, que, nesse caso, muitos deles são pré-programados, que eu programei durante a pandemia, também aprendi a mexer com algum desses brinquedos tecnológicos. a ideia mesmo é, no show, por exemplo, nos shows a gente faz tocando tudo ao vivo, não tem nenhuma base que a gente solte, né, nesse sentido, né? Então, esses timbres todos eletrônicos que foram processados, timbres de bumbo, de caixa, de teclado, de synth, a gente gravou eles, mixou, e depois, pós a mixagem, que foi feita pelo Gustavo Lenza, a gente sampleou os próprios timbres resultantes da mixagem, então, ou seja, esses timbres que as pessoas podem ouvir nas plataformas do lançamento, a gente consegue fazer ao vivo, porque pós o processamento da mixagem e da masterização, a gente resampleou e colocou na bateria eletrônica, que é tocada ao vivo pela Priscila. Então, durante o show, a bateria, a Priscila tem um set híbrido, a bateria normal acústica e uma SPD, que é uma bateria eletrônica, que ela chama de PAT, que é íntima dela, né? E os timbres que estão colocados lá são os timbres não originais desses bancos de timbres, mas os timbres que foram reprocessados e estão na gravação, né? Então, é uma forma de a gente usar os timbres eletrônicos de uma forma muito orgânica, né? E isso, outros de nós, né, também estamos usando outros expedientes eletrônicos que a gente pode falar mais para frente, né? Então, na versão original, tinha uma exploração muito entre um jogo entre a Joana e as backing vocals, né, que era a Nina Ferrini e a Alexia Evelyn, né? Então, que tinha um jogo de perguntas e respostas. E eu sempre acho... Alguém me falou isso, eu nunca tinha me dado conta, mas alguém me falou um dia que, quando assisti música de montagem, que parece que as duas backing vocals recuperavam aquela ideia da vanguarda paulista ainda, né, das backings do Arrigo, das backings do Itamar, né? E eu nunca tinha pensado claramente sobre isso.
Mas tinha uma inspiração, de certa forma, né? Pela desconstrução das músicas.
Né? Eu imagino que sim. Quando eu pensei em colocar os backing vocals, não pensei nesse sentido, mas acabou que, e mesmo cenicamente, isso funcionava. Agora, a gente, em vez de trabalhar com o septeto, com as duas backing vocals, a gente está trabalhando só com a Chofan, mas a Chofan vai trabalhar ao vivo com a Nicole, que é como ela chama o pedal de looping que ela tem, né?
Sua amiga íntima, né, Chofan?
Elas moram juntas,
Com certeza, a gente mora junto já faz muito tempo, inclusive.
Mas na gravação da Melancolia 2, só recuperando a sua pergunta, a ideia foi ter uma voz principal, explorando muito claramente o timbre, e sempre que você tem uma voz principal também, de um certo jeito, ela é a porta-voz da poesia, né? E essa poesia de Chico César é linda e permite várias leituras sonoras, né? Eu fiz primeiro a música ao piano, mandei pro Chico e ele fez a letra inspirada no filme Melancolia do Lars von Trier. Eu já pedi que fosse assim, né? Eu já mandei com o título e falando, é baseada no Melancolia do Lars von Trier. E agora, a letra é muito imagética, então ela permite arranjos diferentes. Eu modifiquei algumas coisas, modifiquei as harmonias, várias dessas harmonias desse álbum são harmonias mais simples do que as dos outros álbuns, né? Do Música de Montagem e de outros álbuns que eu fiz, o Sem Pensar Nem Pensar, parcerias com Itamar Assunção, né, que essa questão da vanguarda está muito mais na frente. Agora eu entendo que está mais equilibrado uma conversa com a música pop, um tipo de pop, digamos assim, perspicaz que existe internacionalmente, né? Que não é o pop das coisas mais famosas, mas fora do Brasil tem um cenário de música pop muito interessante, que não está entre os principais artistas, digamos assim, ganhadores de Grammy, e que tem muita experimentação, ou seja, ao mesmo tempo é pop, ao mesmo tempo tem experimentação. Bom, então fizemos essa gravação. Na parte B, tem uma abertura de três vozes paralelas, que a Chanson faz as três, e dobrando com a voz principal, tem uma dobra da Chanson cantando uma oitava acima, que é uma dobra que funciona como uma textura timbrística, né? E ficou muito interessante isso na mixagem. Então, quem ouvir, quase que todas as frases que a Chanson canta no grave, dá para ouvir uma sombra aguda que é ela mesma que fez. Né? Então, essa é uma mais eletrônica, né? E aí, essa foi a ideia de começar com a melancolia, mas também aí lançar paralelamente a Alada, que seria o outro lado, o lado quase que totalmente orgânico, mas que tem alguma coisa de eletrônico também.
Né? Sem dúvida. E é interessante, né, como essa questão da psicodelia casa com o filme, né, e que traz também, como você falou, uma sonoridade que às vezes quem não acompanha uma música mais vanguarda, tal, soa bem, cai bem, né, e eu acho que a Chanson ajudou muito nesse sentido também, a voz dela, parece que ela dá um tipo, empurra a bola mais para esse lado audível, assim, do grande público, né?
É o que a gente espera, né? Mas tenho certeza que sim, né? Tem uma... Assim, é interessante também, convido os ouvintes a procurarem nas plataformas, né? Vão ouvir aqui no podcast, depois ouvir o resto do trabalho. Mas perceber como, de uma parte para outra da música, a voz da Chanson se transforma, né? E isso eu acho bastante especial. A entrada, com uma voz um pouco mais macia, né? E que mostra uma certa intimidade, entra só, na melancolia, entra só a voz e um sintetizador, e daqui um pouco entra todos os timbres eletrônicos e vai para outro lugar, depois abre vozes, então... E a voz é a portadora da poesia, né? Da palavra, que é muito especial nesse caso.
Legal. Agora, falando sobre Alada, eu achei que a voz da Chanson caiu perfeitamente nessa canção, né? Ficou fantástico mesmo. Como é que foi o processo e os desafios para gravar Alada, Chanson?
Essa letra é muito legal. Uma coisa que eu acho bastante, que foi bem legal aqui nesse processo que estava no começo, só eu e o Cé, a gente conversava bastante sobre as canções. Não só sobre as letras, mas enfim, sobre as harmonias e tal. Mas acho que no caso dessa música, a gente debateu bastante sobre o que era essa letra, que é do Paulo Souza, né? Foi um processo da busca dessa interpretação, assim. Diria que, assim, 50% da interpretação veio desse lugar da gente conversar e debater sobre o que seria essa, né? Porque essa letra tem uma coisa forte da separação, da partida, né? É uma coisa sensível desse lugar, na verdade. Ao mesmo tempo que uma força de tudo bem, bola pra frente, né? Tem essas foi duas coisas ao mesmo tempo.
Eu tenho mais a percepção da pessoa passando por um momento, indo em busca de um novo, do que exatamente ela introspectiva. É o contrário. Para mim, ela está indo para frente.
Exato. Eu acho que o único momento de introspecção é aquele começo, né? E que eu procurei projetar isso na voz também. E que tem a repetição dos sons das palavras, né? A bala, a fala, a mala. E eu acho que o lance do Paulo ter usado essas palavras, ter escolhido essas palavras, também ajuda a aterrar essa sensação melancólica do começo. Firma bem ela, para quando a gente vai para o refrão, já ficou para trás, né? Já é outra história. E eu acho que foi um processo bem misto de eu chegar com essa interpretação que eu tinha construído junto com o Sérgio, só eu e ele, chegar com essa interpretação no ensaio, e aí um pouco um processo misto da Pri e a Clara me seguirem e um pouco irem me levando também, né? Até chegar no que ficou na gravação, né?
E para você, Molina, qual o grande diferencial da gravação de Alada?
Tem umas três, quatro canções desse repertório novo do Música de Montagem que são algumas canções muito antigas que eu compus e que eu diria que elas praticamente foram recompostas, né? Como se você desmontasse toda a canção e depois montasse, virou uma música de remontagem, né? E essa canção é uma canção antiga, minha e do Paulo Souza, mas que tinha outro tipo de sonoridade harmônica, melódica, tudo, né? Mas eu sempre gostei muito dela, então eu recompus totalmente, mudou bastante o original. E também ela é uma canção que foi composta, eu recebi o poema do Paulo Souza e musiquei, né? Então eu gosto muito de trabalhar assim também, e principalmente depois do álbum que eu fiz em parceria com o Itamar Assunção, porque naquele caso eu recebi as 11 letras do Itamar Assunção, uma honra e uma responsabilidade e uma alegria, né, enorme.
Gigante.
Gigante, né, para compor as músicas, no caso a cantora era a Miriam Maria. E gosto muito de compor sobre letra, porque a letra faz você ir para lugares musicais que você não iria. Se você vai compor musicalmente antes, você vai a partir das suas referências musicais. Sim. A letra propõe imagens, propõe situações que burlam as lógicas musicais, né? E aí é um desafio. Então essa recomposição da Alada foi me deixou muito feliz. Então acho que foi a primeira música que eu mostrei para Chopin e quando ela chegou aqui. E ela tem a ver com essas baladas, né? A Alada é uma balada, mas o jeito que ficou, com os acordes pulsados no piano, com essas baladas dos anos 70, essas baladas ao piano do Paul McCartney, né? do Arnaldo Batista, dos Mutantes, né? Aquelas músicas lentas do Locke, para quem conhece. Tem algumas questões harmônicas ali um pouco diferentes, e acho que elas faz sentido hoje também nesse uso dos sons eletrônicos. Ela é um pouco mais orgânica, mais acústica, tem baixo, guitarra, bateria. A gente está falando da guitarra do Vitor também, né? Que foi o quinto elemento, que foi o último a entrar nesse laboratório. A bateria tem mixa sons eletrônicos. E a Priscila e a Clara, mais uma vez a gente falando das duas, né? Elas funcionam juntas, assim, em ligação direta. Tem hora que você não sabe se são timbres eletrônicos de percussão, ouvindo o início da música, isso fica muito claro, ou se é o baixo abafado, né? É como se o baixo imitasse um som eletrônico, né? E o som eletrônico tivesse de percussão da bateria, tivesse até uma nota, né? E esse diálogo na voz da Chopin que entra, colocando a primeira cena, né, a bala acerta meu peito a cada palavra de adeus, ou seja, esse primeiro verso já conta a história, né? É por isso que a canção é boa, né? Quando fala a bala acerta meu peito a cada palavra de adeus, você já entende que tem uma pessoa, que tem uma outra que está indo embora, e aí você vai acompanhar a história para quem for curioso, né? Então, esse recado mais direto que essa letra tem, tá nas outras letras do repertório novo, né? E aí, nesse sentido, a gente pode falar daqui um pouco de quem são esses letristas que estão nesse repertório novo.
Maravilha, então vamos aproveitar e ouvir Alada, novo single do Música de Montagem no MPB Unesp.
Acerta meu peito a cada palavra de adeus. A fala treme, não sai direito. A mala não guarda o que viveu. A sala espera na porta. Oh.
Muito bom, outra bela canção aqui, hein? Molina, esses novos singles ficaram com uma sonoridade bem diferenciada, né? Em relação à mixagem e à masterização, as faixas foram mixadas pelo Gustavo Lenza e masterizadas pelo Felipe Tischauer nos Estados Unidos, é isso mesmo?
Na verdade, mixado, o Lenza mora aqui em São Paulo, né? Que é esse super mixador. Ele é especialista em mixagem, né? Uhum. Tem um estúdio de mixagem, vários prêmios, Grammys, etc. Né? Trabalha com a Celta, tá acostumado a trabalhar com sons acústicos e eletrônicos. E eu fiz questão de fazer com ele muito. E de falar uma coisa que não sei se sempre ele ouve, que é: fique à vontade para experimentar no tratamento dos sons e principalmente da voz, né? Ele tem um tratamento de voz com reverbs, ecos, uhum. E que, como a gente tinha essas letras especiais, essa nova voz da Chopin, é muito importante o tratamento de voz na canção, né? Então foi mixado com ele e masterizado nos Estados Unidos com o Felipe Tischauer, né? E o resultado sonoro dessas duas faixas, assim, de muita coisa que eu já fiz, é o que mais me deixa feliz.
Que bacana, que legal. E você falou dos compositores, Molina. Você gostaria de destacar outros? Como é que estão, assim, o processo de repertório? O que você pode adiantar para a gente? E os dois singles já sinalizam um álbum?
Tudo isso junto, né?
É impossível.
A gente já tem um show montado e com estreia, né, agora no final de 2023. Uhum. E vamos gravar no início de 2024 o álbum completo, né? Então, nessas novas parcerias, algumas que foram retomadas, antigas, e outras novas canções compostas, tem alguns letristas que eu gosto muito de trabalhar, alguns que eu não trabalhava faz tempo e voltei a trabalhar, que é o caso do Kleber Albuquerque, né? O grande Kleber, que é um dos principais letristas da geração dele, né? Tem uma poética única, e ele me mandou também durante a pandemia, eu dei um mote para ele, e também durante a pandemia eu cheguei a mandar algumas ideias de letra para alguns parceiros, né? E para o Kleber, foi naquele momento em que que não só a pandemia estava se acirrando, quanto algumas pessoas que tinham votado no presidente que era o presidente do país naquele momento, começaram a perceber que talvez tivessem feito alguma coisa inadequada, diga assim. Tinha outras opções, né? E a letra partiu desse mote, né? Eu até falei para ele a primeira parte, o primeiro verso da rua, que é: quer dizer que agora que a coisa tá assim, você não tem nada a ver com isso, né? Você quer dizer que então... E ele usou esse quer dizer de uma maneira incrível, e a música se chama Rua. Só que dentro dessa ideia de montagem, né, ou música de montagem, ele tem essa ideia de que a música começa num certo clima, mas ela pode, em algum momento, quebrar esse clima e ir para um contraste muito grande. Isso acontece principalmente nas músicas mais rápidas, né? Menos nessas duas que a gente acabou de lançar agora. Embora também aconteça um pouco. Então, eu fiquei com vontade de fazer uma parceria montada, né? E daí encomendei um rap sobre a palavra rua para o Marcelo Segreto, né? E o Marcelo Segreto é um parceiro novo que eu tenho gostado muito de trabalhar. E como falei, eu tinha começado a trabalhar com ele naquele projeto do Sesc, o Escuta, e a gente fez essa canção Escuta, que eu gosto muito do resultado. A gente, no pós-projeto, a gente fez mais uma estrofe para Escuta, e o Marcelo fez o rap para Rua, e usando a palavra, e também dei um mote para ele, porque o Rua... Essas são cenas do próximo álbum, né? Para quem tá ouvindo o podcast, né? Ou procurem nosso próximo show. O Rua do Kleber é o Rua do verbo ruir, né? Antes que tudo, rua, né? E eu fiquei com vontade de explorar a palavra rua, né? No sentido de rua mesmo, né?
Sim.
Aquela que é amiga das travessas e das avenidas, né? E aí o Marcelo fez esse rap que a Chofã canta num certo momento, né? Então, virou uma triceria, né? Porque parceria se fossem dois, né? Mas como é que são três, é uma triceria entre eu, o Kleber e o Marcelo Segreto. E o Marcelo compôs também a letra da talvez a música, eu acho assim, pessoalmente a que eu mais gosto do repertório novo, é uma canção de 9 minutos e meio que chama O Espelho, né? Que eu compus 9 minutos e meio de música ao piano e o Marcelo conseguiu colocar a letra nos 9 minutos e meio. Nossa. E ela... As outras canções são bem curtas, né? Tem várias... Uhum. Essas duas que a gente acabou de lançar tem 2 minutos, né? Exato. Tem outras de 3, mas tem essa de 9 minutos e meio, que é essa super montagem, porque ela passa por vários climas, embora seja uma canção, digamos, dentro do repertório das mais lentas e não das mais rápidas, né? Então tem o Marcelo Segreto, o Kleber Albuquerque, e eu recuperei minha mais antiga parceira, que é a Liliane Jacotto. E a gente escreveu juntos a Elegia. E no repertório do show tem uma versão nova pra gente, Básica, e Sentido, que são canções que a gente já havia gravado e que foram recompostas, né? Então, esses são os parceiros mais recorrentes. E no show, a gente não sabe ainda no disco, tem duas das parcerias com Itamar Assunção, do álbum Sem Pensar Nem Pensar. Eu também resolvi trazer daquele universo daquele álbum, que é o mais experimental de todos, né? Até porque foi isso que o Itamar pediu que eu fizesse, né? Que fosse, né, um álbum com uma sonoridade experimental. Trazer ela um pouco para esse universo do música de montagem de hoje, que tem sons eletrônicos, etc, né? Uhum. Então, a gente está tocando Esquisito e o Sem Pensar Nem Pensar, né? A música que dava nome ao álbum, né?
Muito bom. Que desafio, hein, Chofã, para cantar aí, até entrou rap e tudo, hein? Uau! Aproveitando, Chofã, para quem não te conhece, fica aqui um espaço aberto, fala um pouco sobre você, quais são suas origens como artista, como cantora, conta um pouquinho de onde você surgiu aí com esse vozeirão todo para nós, por favor.
Nossa, essa é a pergunta mais difícil. Bom, eu comecei a cantar bem pequenininha, quando eu tinha uns 7 anos, eu acho. Minha mãe se casou de novo, né? Tinha se separado do meu pai, se casou com meu padrasto, e ele tocava violão, fez antiga ULM, MSP. E aí eu cantava com ele, e aí em algum momento alguém virou, alguém não, foi meu padrinho. Disse pra essa menina canta bem. E aí, tipo, ia botar ela numa aula. Aí minha mãe falou, você tá afim? Eu falei, pô, acho massa. E a gente tinha um amigo músico, me indicou essa professora, comecei a fazer aula, daí comecei a fazer aula de canto, aí depois comecei a fazer aula de teclado. E daí não parei mais, assim, fui estudando com pessoas diferentes. Comecei a cantar profissionalmente com 16, cantava samba. É muito louco isso, porque não tem nada a ver com o repertório, assim, né?
Você é paulistana?
Eu sou do ABC, sou de São Bernardo. E é isso, aí eu fiquei lá no ABC até os 12, aí a minha família, a gente se mudou pra Atibaia, no interior de São Paulo. E aí foi lá que eu comecei a cantar, nessas rodas de samba, que eu cantava... Comecei a frequentar uns lugares, uns bares que tinham samba, tinham jazz. E aí minha família começou a me cutucar, senta lá e canta, vai lá, se vira e canta. Chega junto, e aí comecei a cantar. Na época, quem tocava lá, os irmãos Loro, o Alexandre e o Douglas, que são lá de Atibaia, né? Então, eu cantava com eles nas rodas, lá na cidade. E aí, foi indo assim, aí chegou a hora de decidir que ia fazer na faculdade, né? Aí, eu tentei 1000 opções. Relações internacionais, história, física. Prestei tudo isso. Mas sempre, assim, não contente. Minha mãe falou, o que foi? Eu falei, eu queria cantar. Ela falou, então vai cantar, meu. Então vai. Eu falei, mas o que eu faço? Ela vai descobrir onde faz faculdade de música e vai cantar. Que é um caso bem interessante também, né? Porque geralmente é o oposto. Falar pra sua mãe que você quer fazer faculdade de música, tipo, não. Fazer uma engenharia aí, uma medicina, né? Um negocinho que... Eu precisei da minha mãe pra me ajudar aí, né?
Legal, e agora você tá, né, falou da Santa Marcelina, agora tem esse desafio aí. E parabéns, né? Acho que já tá gravando com esse pessoal aí, sem dúvida é um passo muito importante.
Responsa.
Aí a Chofã tem um outro trabalho autoral, que é o Hippie pra Caçamba, né? Que é uma
Exatamente.
Banda muito curiosa aqui de São
Paulo. São Paulo, Hippie pra Caçamba. Na verdade é São Paulo, Atibaia, São Bento do Sapucaí.
Legal, muito bom. Molina, antes da gente encerrar, né, para a reta final, queria te fazer mais uma pergunta com base em todo, né, o histórico do Música de Montagem, dos seus trabalhos como professor, como coordenador, como compositor, né? Fala-se muito hoje da música moderna brasileira e tal, né? Ouvindo o som de vocês, para mim isso é um modernismo, mesmo comparado com o que a gente tem no mercado, comparado com tudo que é feito por aí. O que você considera? Existem aspectos que podem ser considerados como música moderna brasileira, Molina? Ou é muito amplo falar isso?
É uma questão polêmica, né? Eu acho assim, se chama de música moderna a música que vem sendo feita pelas pessoas mais novas hoje em dia, né? Mas isso não quer dizer obrigatoriamente que a música é mais nova, no sentido da sua composição, né? É muito difícil de a gente generalizar, porque tem mil casos de coisas interessantíssimas e curiosas e tal, mas nesse âmbito, nesse grande guarda-chuva que se chama de música moderna brasileira, eu ouço como também uma certa releitura de uma certa sonoridade dos anos 70, que tinha uma certa soltura, né? Aqueles discos da Gal Costa, as músicas mais rítmicas. Parece que isso está um pouco por trás do trabalho de muitos artistas, que são, assim, cada um deles são muito musicais, muito especiais, né? Mas, particularmente, me interessa conciliar esse universo dessa sonoridade dos anos 70 com algum tipo de inventividade de base, né? E isso é na arquitetura da composição, sim, né? Não é só no universo dos arranjos, né? Arranjo e composição originária, digamos assim, de música, letra, harmonia, se confundem na canção, né? Porque não dá para te dizer, não existe o limite de você dizer o que, que é a própria canção pura e o que, que é o arranjo, mas eu acho que certas nuances, certas sutilezas de melodia na relação com a letra, e letras contundentes de fato, poeticamente contundentes, ou no sentido de um recado mais direto, que tenha a ver com a situação do mundo que a gente vive hoje, isso não é tão presente nesse guarda-chuva, né? A gente vai achar casos e tal. E me interessa particularmente falar disso, né? Eu estou muito satisfeito com esse repertório novo, porque as letras, assim, eu gosto muito de todas as letras e preciso gostar, afinal de contas eu não faço letra. Tem alguns trechos dessas letras que eu fiz, evidentemente, e elas precisam ser poesias e recados que façam sentido você subir num palco e dizer isso para a plateia. E esse é o serviço aqui da Chofã, né? Mas ele precisa ser vivo, né? Existem muitas canções que são feitas hoje e parece que elas são releituras de algo que já foi feito, né? E eu me interessa mais buscar quais são as canções para 2023, e 2024 e 2025, né? E isso tem a ver com esse núcleo que é a letra e a melodia, a harmonia, e tem a ver, evidentemente, com riscos que você corre na sonoridade do arranjo. Mas acho totalmente... A minha alegria com esse repertório novo, que não está presente nos dois singles que a gente lançou, um pouco, mas mais nas músicas rápidas que a gente vai lançar agora em breve, é o fato de que ele mantém essa experimentação, mas consegue ter refrãos que são cantáveis, né? É possível dançar e cantar junto com música de montagem nesse repertório novo. E mesmo assim, você vai estar sendo exposto para sons que você não espera, né? E nesse sentido, dentro de toda essa experimentação que sempre foi o meu interesse, né? Desde os primeiros álbuns, da criatividade absurda que é tocar com a Clara Bastos e a Priscila Brigante. Eu diria da aventura que é tocar com Clara Bastos e Priscila Brigante. E a Chofã, que é a pessoa... tem sido muito especial nesse projeto, porque faltou eu falar que eu queria ter nessa cantora que viesse a possibilidade de fazer um super laboratório, de, justamente aquilo que a Sofia contou, de a gente ficar experimentando só piano e voz, violão e voz, vários jeitos, alguém que pudesse entrar nesse projeto, nesse risco, né? De vamos construir juntos, né? E eu tenho certeza que a gente está construindo juntos. E faltava um quinto elemento, né? E aí que eu entendi que como tem esse som, a gente está tocando um pouco mais alto, espírito roqueiro recuperado, então precisava de um guitarrista que fosse fluente, né? E aí foi justamente a Chofã que me sugeriu o Vitor Ishida. E ele se enquadrava nos critérios novos de entrar no Música de Montagem, porque precisava nascer dia 13 de março. E o Vitor...
Também nasceu na mesma data, não?
Sim. Sim. E o Vitor, além de ser um excelente guitarrista, tinha nascido 13 de março. Então eu falei, bom, então chama... Eu nunca tinha visto ele tocar muito, mas falei, pode chamar para o ensaio, porque ele está dentro dos critérios, né? E acho que quem ouviu o solo da Alada, né, onde está mais clara a guitarra, vai entender essa expressividade do Vitor. E na melancolia, tem uns, dentro dos sons eletrônicos, tem uns glissandos, alguns desses sons são da guitarra, outros são a própria guitarra que foi processada, né, antes da mixagem. Eu peguei alguns áudios da guitarra e pus... no retrógrado, né, vindo de trás para frente, tem todo esse tipo de processo, e o Vitor entrou assim, perfeitamente para formar esse novo quinteto, né? Então a gente está muito feliz. Tem três integrantes que nasceram dia 13 de março. A Priscila é peixes também, e a Clara é esse grande aquário que aglutina todos.
Muito bom. Tá todos aí, os elementos estão todos juntos aí, de uma forma coesa e bem ampla ao mesmo tempo.
Sim.
Molina, então, para fechar, deixa aí os contatos para quem quiser conhecer mais sobre música de montagem, onde achar, agora que vai estar disponível nas plataformas os novos singles. Por favor, fica à vontade.
Bom, acho que o caminho mais fácil de conversar com a gente direto é no Instagram, @musicademontagem. Siga-nos lá. E a partir de lá tem sempre todas as novidades, áudios novos, shows novos, vídeos, né? Histórias, fofocas internas sobre os aniversariantes em março. Mas convido vocês a seguirem também para pensar, ou imaginar o que é o todo desse trabalho de música de montagem. Tá? Ainda nesse sentido é super importante a nossa designer, que é a Lia Assunção, né? A gente fez questão de lançar dois singles com duas capas, né? Então, quem entrar em todas as plataformas vai ver as duas capas e a ideia de textura, né? E de relevo que tem tanto na Alada quanto na Melancolia 2. E ficar ligado pro lançamento do álbum, que previsto agora para 2024, e os shows pela cidade, só seguir aqui no podcast Unesp. Né?
Legal. Molina, Chofã, muito obrigado pela participação de vocês aqui. E qualquer novidade, por favor, apareçam, ok?
Bacana, Renato. Um prazer falar com você sempre com as perguntas interessantes, né, que facilitam a gente falar desse trabalho criativo, né, do que é um mundo tão cheio de música, né? Até os Beatles voltaram, né? Então, não é verdade? E voltaram bem, né? Agora, onde que está essa particularidade, sabe? Onde, ao mesmo tempo, a gente tem que falar com todo mundo, né? Mas para poder falar com todo mundo, a verdadeira busca, que não é só da música, eu acho que é da vida, é a gente entender quem somos nós. Só que esse é um quem somos nós, não do ponto de vista biográfico. Essas letras, essas músicas não têm nada de biográfico, mas assim, do ponto de vista expressivo, artístico, né? O que, que a gente tem a dizer, o que eu tenho a dizer como compositor, mas junto com a Chofã, com a Clara, com a Priscila e com o Vitor, né? O que a gente pode fazer juntos do ponto de vista artístico, musical, que tem a ver com o fato de a gente viver, gostar de música e trabalhar com música e viver de música em 2023, 2024, nesse país tão curioso que é o Brasil, né?
Muito bom. Chofã, quer deixar algum recado, hein?
Ah, para vocês acompanharem os lançamentos do Música de Montagem, seguir a gente nas redes sociais, acompanhar as fofocas E acho que é isso, agradecer, Renato. Muito obrigada pelo espaço e pelas excelentes perguntas. É isso.
Maravilha, bate-papo muito bom com Sérgio Molina e Chofã. E para finalizar, vamos de som, vamos escutar Neil James Brown, uma parceria do Sérgio Molina com Itamar Assunção. Essa canção não está no show atual, mas representa bem o primeiro álbum do Música de Montagem. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Funk noite adentro, funk noite adentro, funk noite adentro. Funk noite adentro, funk noite adentro, funk noite adentro. Vez em quando acordo com o corpo todo doendo, que o único erro é eu cair no funk noite adentro, no funk noite adentro, no funk noite adentro. Porque nem James Brown tá sabendo, porque pulsa pra lá de excêntrico, swing brasileiro misturado com veneno, swing brasileiro misturado com veneno.
Podcast Unesp.